Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.
Bem-vindas à terceira temporada do podcast do Finanças no Feminino, onde vamos ter pessoas reais a ajudar pessoas com os seus problemas financeiros reais. Também podes participar neste nova temporada do podcast. Se quiseres ter esta mentoria ao vivo gratuita, envia-nos e-mail ou então tens o link aqui na descrição no podcast para te candidatares. Lembrar que estamos a falar de casos individuais e que as sugestões que damos são aplicadas a cada pessoa e nenhuma constitui qualquer tipo de aconselhamento financeiro. E hoje temos um tema super diferente, mas eu acho que é super importante. Não achas, Susana?
É verdade, hoje temos uma partilha inspiradora. Hoje temos connosco a Inês, ela vai partilhar aqui a sua história, que é absolutamente incrível. Seja muito bem-vinda, Inês.
Olá, obrigada por me receberem.
É um prazer. Inês, olha, vou já começar com aquela primeira pergunta que nós fazemos a todas as nossas convidadas, que é, numa palavra, o que é que o dinheiro significa para ti hoje?
Para mim, hoje significa que é meu amigo, não sei, eu tenho boa relação com o dinheiro.
Ah, que bom, isso é ótimo, isso é ótimo. E diz-me uma coisa, essa forma como tu vês o dinheiro hoje, como um amigo, ela difere da forma como tu vias o dinheiro no passado?
Eu acho que sim, temos feito mais amigos, não é? Temos construído uma relação mais de confiança, pode-se dizer, não é? Porque antes sim, já éramos amigos, eu sempre tive muito boa relação com o dinheiro. Eu sou essas pessoas que, não sei, eu lembro-me de pequenina meter-me no mar com o meu irmão e de repente meter a mão na água e sacar notas, que é uma coisa que não
Uau!
acontece com ninguém. Então isso acontecia e o meu irmão ficava a olhar para mim assim, como é que é assim? Mas
Uau!
essas coisas aconteciam, portanto sempre
És
foi
um
meu
ímã.
amigo, sempre ganhei, sim, sempre ganhei concursos, sorteios, não sei, essas coisas assim que não aconteciam a ninguém, o dinheiro sempre me chegou, mas acho que antes tinha uma relação mais acumuladora, não é? Assim de, ai, poupar, poupar, guardar, guardar, não é? Eu sempre tive assim o dinheiro guardado muito tempo, e agora já deixo fluir mais, não é? Portanto acho que aí é onde mudou um pouco a minha relação com o dinheiro.
Ai, que bom. Olha, Inês, então eu vou pedir-te para nos contares assim a tua história e partilhares connosco como é que nós te podemos ajudar.
Ok, super. Então vou começar com um pouco de contexto, não é? Eu chamo-me Inês, eu tenho 38 anos, e estou fora de Portugal mais ou menos há 15 anos, pode-se dizer, não é? E na América Latina, eu neste momento estou no México, portanto eu estou na América Latina há mais de 10. Tive 4 anos no Chile, 6 anos na Colômbia, agora já quase 2 anos aqui no México. Então, a minha carreira foi muito internacional, também tive 4 anos em Espanha antes, passei pelos Estados Unidos, não é? E eu sempre escolhi esta carreira internacional, não é? Agora, o que aconteceu, foi que eu, ao dar-me conta de que trabalhar aqui 4 anos ali, 5 anos ali, 6 anos, o que seja, claramente não ia ter uma reforma, não é? Eu estava muito feliz com o meu estilo de vida, muito feliz com a minha carreira, com aquilo que eu estava a fazer, não é? Com a aventura de mudar de país, ou seja, adorar, e continuo a adorar, não é? Este estilo de vida que adotei, mas obviamente isso fez com que eu muito cedo tivesse de me dar conta de que eu tenho de me valer por mim, para o meu futuro, não é? E não posso estar a contar de que os descontos que eu faça me vão dar alguma coisa no futuro, porque não estava nem sequer antes suficiente em nenhum país, nem muitas vezes, se calhar, nem conseguia recuperar as contribuições que fazia em certos países, não é? Portanto, depende muito do país, né? Em alguns sim, outros não. Mas então, isso fez com que eu tivesse de armar, basicamente, uma forma, de garantir o meu futuro, não é? Investir e tomar boas decisões financeiras de forma a poder garantir o meu futuro.
Com que idade é que começaste a pensar nisso? 20 e...
Oh. Não, é assim, eu desde pequenina que tinha as minhas poupanças, portanto, desde pequenina, pequenina. Acontecia muito, não sei, o meu irmão queria uma guitarra, não é? Assim, é típica, não é? E os meus pais perguntavam, Inês, e tu o que é que queres? E eu dizia, ah, não sei, então dava-me o dinheiro, não é? Sempre foi assim, então eu sempre fui acumulando dinheiro, não é? Assim, desde pequenina, desde que me lembro, eu acho que isso foi uma coisa que até, não sei, inculcada pela minha avó, não poupar é que está o ganho, não é?
Ah, pois.
Essas coisas
Ainda
todas.
bem, mas é bom. Uma primeira fase é ótimo.
Então, mas dar-me conta de que não ia ter uma forma ou de que não podia contar com uma forma é quando eu realmente decidi que isto não era um estilo de vida temporário, não é? Porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu vou para o Chile 4 anos e depois regresso, não é? E muitos dos portugueses, não é? Meus amigos com quem eu estava lá, muitos regressaram à Europa onde o sistema se comunica de alguma forma, não é? Os descontos que agora a pessoa faz, não sei, em Espanha ou na Alemanha, comunica-se com a Segurança Social de Portugal e dá para transferir isso. Não é o caso com a América Latina, não é?
Pois.
Então, acho que é aí que eu me dei conta de dizer, oi, não, se eu quero continuar este estilo de vida e se é aqui que está a minha carreira, tenho que tomar as rédeas à situação, não é? Acho que foi um pouco por aí.
Boa, uau. E então começaste a investir em bolsa ou começaste que tipo de investimento é que tu fizeste?
Ok, não comecei pela bolsa, mas acho que comecei pelo mais tradicional também, que é imobiliário, não é? E isso também tem as suas arestas, não é? Porque tomar a decisão de investir em imobiliário, a pessoa pensa sempre, não é? Acho que os portugueses que estamos fora muitas vezes pensamos assim, ah, ok, vou aqui, vou poupando, não sei o quê, para comprar qualquer coisa em Portugal. Não
Pois,
foi o meu caso, não é?
tu pensaste o contrário.
Exato, porque assim, eu, apesar de adorar Portugal e tudo, não é? Eu tenho aí a minha família, tenho aí toda a gente em Portugal, mas eu apaixonei-me pela Colômbia, por exemplo. Isto começou por aí. Apaixonei-me pela Colômbia, quando cheguei à Colômbia, cheguei a Medellín e foi, ah, oh, eu adoro esta terra, este clima é fantástico, não é? Ou seja, Medellín tem uma fama terrível ainda, não é? Eu quando fui para Medellín, isto foi há 8 anos atrás, as pessoas ainda associavam muito com o narcotráfico, com os assassinatos, não é? Isto chegou a estar, é uma das cidades que chegou a estar no top de assassinatos por ano, não é? E muito perigosa e tudo isso. Mas quando eu cheguei a Medellín, assim, que é este paraíso? Ou seja, a pessoa acorda com os passarinhos, vê os
Uau.
tucanos a passar, não é? Vê os papagaios a passar. É primavera o ano todo. Tem riachos, não é? Como se fossem riachos quebrados, eles chamam quebradas, mas são como se fossem riachos, ribeiras com água a fluir, não é? Como se fossem umas cascatas por meio da cidade. Eu disse assim, o que é isto, não é? E então, apaixonei-me por essa cidade e eu disse assim, não, isto é espetacular, até gostava de investir aqui. E aliás, até é um mercado, Medellín é um mercado até de saúde, não é? Há muitas pessoas dos Estados Unidos que vêm até por temas de saúde para Medellín, de ser operados, ou seja, o sistema médico e de saúde funciona lá muito bem, e até também medicina estética, não é? Tudo na América Latina, tudo o que seja
Ah, sim.
exato, tudo extras, também é muito conhecido na
Tocar,
Colômbia,
retocar, retocar.
por bónus extras, exato. E também até dos Estados Unidos há muita gente que se vem reformar nestes países, não é? Isto porque as reformas dos Estados Unidos permitem a pessoa ter uma vida incrível em qualquer destes países e pagar um seguro privado e ter tudo isso, não é? E eu comecei a pensar e dizia, ah, isto até me faz sentido, não é? E então o primeiro investimento assim que eu fiz foi comprar um apartamento em Medellín. Comprei um apartamento velho, grande, não é? Numa localização espetacular. Em que a pessoa abre a janela e ouve o riacho, não é, a passar por baixo, ou seja, assim, é um sonho. Mas claro, eu pensei também em pensar, ok, no futuro, não sei se vou ficar aqui para sempre, não é, mas no futuro eu até posso vir para aqui, reformar-me aqui, ou seja, eu sempre pensei em Medellín nessa ótica. Depois a vida
Uau!
levou-me para o México, porque acabei por trocar de emprego, não é, aliás, contrataram para abrir a Colômbia, porque o que eu fazia no meu trabalho anterior era abrir a operação da Colômbia, não é? Eu estava numa startup, num comparador de seguros, e abri a operação da Colômbia e lá estive 6 anos. E
Ok.
depois, na outra startup, também que me contactou, também queriam abrir a operação na Colômbia, mas depois finalmente congelaram o projeto e eu terminei no México, não é? E aí foi também uma situação já de pensar na minha casa, ok, isto é um investimento, então vou rentabilizá-lo, né? E comecei a pô-lo a rentar, não é? E passa também essa situação muito particular aqui na América Latina, que tanto passa no México como na Colômbia e em outros países, em que há um mercado dos Estados Unidos que vem desfrutar, não é, desses preços mais baratos, supostamente, na América Latina, mas que acabam por inflacionar um pouco o preço de rentas, especialmente em Airbnb ou rentas de curta estadia, não é? Então
Ok.
há aqui um gap super interessante, não é? A nível investimento, ao ser um mercado menos maduro, não é? E ter esta procura estrangeira, não é? Que faz inflacionar os preços. Então,
E
acho que
tu
por
recebes
aí
em
foi.
dólares ou
Sim,
não?
sim. Recebia. Ou seja, eu
Ok.
deixei de trabalhar agora no 31 de dezembro, não
Ah, desculpa, eu
é? Do ano.
dizia com os teus investimentos, ou seja, com esses
Ah!
investimentos, os investimentos imobiliários é possível, porque acho que isso se calhar é uma preocupação que as pessoas têm, não é?
Sim.
Principalmente quem não vai viver no país. Se as rendas podem receber 100 dólares?
Claro, ou seja, sim, sem dúvida. O preço que a pessoa estipula é em dólares, depois aquilo, por exemplo, as plataformas convertem na moeda local, mas se tu tiveres uma conta em dólares, podes simplesmente fazer com que isso se transfira diretamente em dólares.
Ok,
Pois, porque quem
na tua
paga,
conta
paga
em
em dólares.
dólares, não é? Quem paga.
Sim.
Ok,
Ok, sim.
e depois continuaste, correu bem, não é?
Correu bem, decidi fazer um segundo investimento. Agora estou no México, não é? Então decidi fazer um segundo investimento também, noutro apartamento no México. E entretanto, também a startup a qual eu trabalhei agora anteriormente era de fundos de investimento, não é? E aí também profundizei mais os meus conhecimentos de investimento, não é? Eu sou financeira de formação, não é? Mas muitas vezes as pessoas associam, ah, se é financeira, de certeza que investe em bolsa e não sei o quê, e isto faz-me lembrar muito a tua história, Inês, também, não é? De que
Sim.
não é diretamente assim, não é? Nós na nossa vida pessoal não começamos por aí, não é?
É, eu também comecei por imobiliário, sem dúvida, porque era o que mais conhecia. Para mim, se calhar, sendo da área financeira, também é mais fácil de fazer as contas, é mais previsível, mais ou menos, não é? É, sem
Claro.
dúvida, mas depois lá fui para a bolsa e agora gosto. Tu continuas
Exato.
muito focada em imobiliário, certo?
Fiz estes dois investimentos, acho que vou parar com o imobiliário, não é? E agora todo o resto vai ser mais, ou seja, tenho uma parte também em fundos, não é? E vou-me focar mais nisso, não é? ETFs e
Já
fundos.
paraste o imobiliário?
Sim, por agora sim, porque sim, são investimentos muito grandes, não é? Acabam por ser, porque isso é outro detalhe, não é? Deste estilo de vida. É que em geral não consegues créditos hipotecários, não é? Porque és estrangeira, não tens residência permanente nos países, então toca fazer uma gestão financeira diferente para a aquisição de qualquer imóvel.
Claro. Ok, boa. Então tens dois imóveis agora, é isso?
É isso, vou-me entregar o segundo em uns meses, mas sim, neste momento é isso.
Boa. E continua. E o teu trabalho, entretanto?
Claro, entretanto, o meu trabalho houve um despedimento massivo, não é? No final do ano passado. A mim ofereceram-me ou regressar ao Chile, tomar a operação do Chile, ou ser parte da lista do despedimento. Eu já tinha vivido no Chile, não é? Então não tinha tanta vontade de regressar ao Chile, e então decidi ser parte da lista do despedimento. Isto também eu vi como uma oportunidade, não é? Porque na fase da vida em que eu estava, em que não tenho dívidas para pagar, já tenho rendimentos passivos, tenho as minhas poupanças, tenho os meus investimentos, eu disse, ah, ok, venha mais, não é? É
Claro.
como um acelerar de receber também esse capital, ao fim e ao cabo.
E tu quando é que começaste? Ainda não falaste sobre isso, mas nós sabemos na tua candida, no, no teu, no, nas perguntas que tu respondeste, quando é que tu começaste a perceber que podias viver do retorno dos teus investimentos, ou que isso era uma possibilidade?
Exato, é uma excelente pergunta, não é?
Ou sempre foi uma vontade, não é? Ou sempre foi uma vontade?
Eu acho que sempre. Não, imagina que nem sempre foi uma vontade. É uma
Ok.
excelente pergunta, porque eu durante muito tempo na minha carreira considerei que eu era muito boa empregada e que eu não nascia para ser sequer empreendedora. Mesmo. Então, eu sempre trabalhei muito em startups, sempre tive muito contacto com o mundo do empreendedorismo e sempre considerei, não, o que eu sou boa é fazer os sonhos dos outros acontecer. E sempre me posicionei nesse lugar, até que começou a passar algo estranho. Eu acho por isso é que eu adoro os temas de dinheiro, porque acho que os temas de dinheiro não são só de dinheiro, não é? Mas quando a pessoa começa a ter esse colchão, esses ingressos passivos, não é? Ganha um poder de negociação em que já não estou para isto, não é?
Exato,
Começa assim.
e tranquilidade também, não é? Se calhar outras pessoas seriam despedidas e estariam mal, não é? E tu conseguiste ver isso como até uma oportunidade.
Completamente, completamente. Eu acho que muitas vezes é isso, não é? Se as pessoas tiverem uma dívida para pagar, têm custos muito elevados, o que quer que seja, acaba por ser uma prisão, não é? Ou seja, ganhas mais e tens mais custos, então sais de um trabalho, tens de procurar outro, não é? E aconteceu-me isto no ano passado, não é? Houve a tal questão do despedimento massivo e, basicamente, durante a mesma altura, cheguei a ter uma oferta de trabalho, em que me até iam pagar o dobro. Eu estava a alucinar, eu estava a
Uau.
alucinar, porque eu dizia assim: não, isto não é real, não é? Ou seja, e isto acontece no México. Eu até falei depois com uma amiga, porque eu disse assim: isto, eu nunca tinha ouvido falar disto, que era basicamente uma oferta de trabalho em que, ok, igualavam o salário do meu trabalho anterior mês a mês e depois ainda me pagavam um bónus anual de 12 a 15 meses de trabalho. E fiquei a olhar para aquilo, isto não é real, não é? E é muito tentador, a pessoa olha para aquilo e diz assim, claro, não, então eu trabalho um ano e recebo dois anos de salário. Trabalho 2 anos, recebo 4 anos de salário, não é?
Pois.
E aí foi quando isso trouxe-me um monte de reflexão, até pensar assim, mas espera, é este o trabalho que eu quero, é isto que eu quero fazer? Ou seja, quando é que será suficiente? Não é? Começou-me a
Pois.
levantar essas questões de pensar assim, quando é que isto vai ser suficiente? Okay, já vou ter 2 apartamentos, não tenho 38, vou viver mais 40 anos, quanto mais é que eu tenho de acumular para poder estar tranquila e fazer aquilo que eu quero com o meu tempo, não é?
E o que é que tu queres fazer com o teu tempo?
Exatamente, então levantou-me essa questão e eu comecei a pensar: o que é que eu quero fazer com o meu tempo? O que é que eu realmente quero fazer com o meu tempo? E aí foi quando eu percebi: não, eu até gostava de montar qualquer coisa minha, não é? Mudou o paradigma da minha mente. Eu sou muito boa empregada, pensava assim: não, eu até consigo fazer algo com todos estes conhecimentos que eu tenho, não é? Eu, durante o ano passado, comecei a ajudar outras startups, comecei a ser mentora. Parte de board members de startups, não é? E eles assim, não, há coisas aqui que eu disse, isto é demasiado intuitivo, isto é demasiado fácil, porque eu já fiz isto não sei quantas vezes, não é? E tenho muita intuição em certas coisas, e assim, não, isto eu posso ajudar outras pessoas, não é? E também em temas financeiros, não é? De gestão financeira, seja pessoal, seja de empresas. E então eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa com isto. Mas não quero, não é? E agora a minha luta neste momento tem sido um pouco essa, é como é que eu faço alguma coisa com isto sem regressar ao meu padrão de trabalho das 9 às 5 todos os dias, não é? E então o que eu quero realmente é assim, é uma vida tranquila em que eu tenha tempo de fazer o meu yoga de manhã, as minhas meditações, cozinhar a minha comida, ou seja, neste momento estou nesta fase, não é? E montar, se calhar, o meu próprio negócio que também não me exija um horário full-time, não é? Eu estou um pouco nesta etapa.
Ok, porque tu já atingiste o FIRE, que é a independência financeira, ou seja, tu já tens rendimento, só para as pessoas que nos estão a ouvir, já tens rendimentos dos teus investimentos, neste caso de maioritariamente imobiliário, não é? Que te permitam viver do retorno dos teus investimentos.
Exatamente, exatamente. Ou seja, dei-me conta disso. Houve uma amiga, porque quando eu estava a pensar o que é que eu queria fazer da minha vida, não é? Houve uma amiga que eu comecei a dizer que queria ser hippie. Não, eu já quero ir para o campo e ser hippie. E uma amiga disse assim: sim, vai ser hippie quando se acabem as tuas poupanças, regressas, como toda a gente. E ela disse-me aquilo e a minha resposta foi: mas é que as minhas poupanças não têm por que acabar. E quando eu dei aquela resposta, eu disse assim: claro, é que esta é a resposta que todos devíamos chegar em algum momento. A dizer assim: eu posso ajustar o meu estilo de vida a um ponto em que desfruto e faço tudo o que eu quero, e as minhas poupanças não têm por que acabar, porque estou a viver da rentabilidade delas,
Uau.
não é? Então, aí é quando eu me dei conta disso, não é? Ao fim e ao cabo, eu tinha a minha meta de FIRE, não é? De chegar a certo rendimento ao mês. Que eu pensava que ia ser lá para os 60 anos, e de repente com estes investimentos, porque Obviamente, o mercado imobiliário na América Latina é muito diferente da Europa, não é? É muito menos maduro, tem mais risco, obviamente, mas acaba por trazer mais rentabilidade, não é? E então eu basicamente com os meus ingressos passivos posso viver perfeitamente, não é? Mais que bem, não é?
Até porque o estilo de vida aí é mais, ou seja, não é tão caro, não?
Depende, depende. Por exemplo, eu neste momento
Ok.
eu vim para um pueblito, como eu costumo dizer, para um pueblito em Vera Cruz, não é? Para uma aldeia de 90 mil habitantes, não
Ui, cá temos aldeias de 10, não é? É 90
é?
mil, é
Exato.
uma cidade.
É como se fosse uma cidade pequenina, não é? Decidi vir para aqui porque também eu estava na Cidade do México. A Cidade do México, sim, é cara. Eu posso dizer que a Cidade do México pode ser bem mais cara até que Lisboa. Eu estava a pagar 1.500 dólares por um estúdio de 40 metros quadrados. É?
Ah,
Portanto,
mais ou menos a
era
mesma
bastante.
coisa.
Ou mais ou menos a mesma coisa.
Tu estás então a passar de uma vida de muitos anos, 15 anos, não é, de acumulação. Eu estou a sentir que tu estás a passar para uma nova fase, que é uma fase em que tu já não precisas de acumular. E
Completamente.
matematicamente tu sabes que não precisas de sequer de poupar todos os meses. Se calhar ainda consegues poupar com esse. Não sei se com esses retornos dos teus investimentos se gastas tudo ou poupas um bocadinho, como é que funciona? Estás há pouco tempo nisto, não é?
Estou a nada. Este
Pois.
mês é o meu primeiro mês, sem rendimentos fixos, e mesmo assim é mentira, porque eu como sou um pouco hiperativa, comecei a dizer assim, ah, vou montar aqui um programa de coaching financeiro e vendi aos meus amigos, né? Literal. E então eu para janeiro já tenho os ingressos desse curso que
Ok.
inventei, desse programa que inventei, para ajudá-los também a tomar boas decisões financeiras e a poder também chegar a este estilo de vida que eu tenho agora. Então eu até já tenho ingresso, não é? Deste novo estilo de vida que estou a criar. Mas é sem pressão, não é? Ou seja, eu digo assim, ah, tenho uma meta de vendas, não tenho que vender tanto, senão não pago a renda, não é? Ou seja, isso é uma tranquilidade incrível. Ao
Pois é.
mesmo tempo tem um efeito perverso, porque é este ajuste também, que, como tu dizes, já é uma mudança de vida, em que eu digo, eu vinha habituada a uma taxa de poupança de uns 60%, não é? Todos os meses chegava o meu salário, ok, poupar, investir, fazia tudo isso e de repente, ah, e agora já não. E então isso gera um pouco de ansiedade, ou seja, eu tenho que confessar que será que eu tomei mesmo a minha decisão? Será que não
Pois.
devia ter tomado esse trabalho que me pagava o dobro e eu ia ser infeliz mais 2 anos?
Pois eu acho que é super interessante isso, porque eu acho que tu estás a. É uma coisa que muita gente não vai ter a oportunidade, infelizmente, mas, como é óbvio, causa ansiedade, porque tu estás a passar de um foco de 15 anos de acumulação, tu criaste hábitos, criaste estratégias, certeza que tinhas, eras mais ou menos organizada com o dinheiro, tomavas decisões, se calhar poupavas para o próximo apartamento, estavas sempre com objetivos financeiros, mesmo que indiretamente, e de repente a tua mente sabe que tu já não precisas de poupar mais, não é? Aos 38 anos, que é cedo. É óbvio, eu acho que é super normal que as tuas emoções ainda estejam numa fase que tu viveste muitos anos. E ainda mais, porque desde cedo nós ouvimos que se tem que trabalhar para sempre e temos que poupar sempre. Portanto, tu estás a mudar um chip de 38 anos da tua vida. É
Completamente.
perfeitamente normal que tu sintas voltar ao que é normal, ao que é natural, digamos assim, que nós ouvimos, de ok, agora não estou a fazer dinheiro. Acho que há aí questões que se calhar são. Muitas vezes passam-nos esta ideia de que somos só úteis, valiosas ou que só valemos alguma coisa se trabalharmos também, não é? Eu acho que pode aí haver um mix de, ok, financeiramente isto é uma mudança total e tu vais ter que te ajustar e vai demorar, eu acho. Também não sou super conhecedora na matéria, mas eu sinto que também que estou um bocadinho a chegar à tua fase e sei que matematicamente não preciso propriamente de poupar, mas. Emocionalmente ainda me sinto mal se não poupar, portanto eu acho que isto é mesmo um período de ajuste que vai-te demorar muito tempo. Porquê? Porque tu tiveste a tua vida toda a ouvir exatamente o oposto e a fazer também exatamente o oposto, que era a ganhar muito, a poupar muito e de repente vais ter que mudar totalmente. Eu acho mesmo que tu tens de permitir,
ou pelo menos desafio-te a estar nessa situação uns meses de, olha, eu vou não ganhar dinheiro, ver como é que eu me sinto, porque a verdade é que a maior parte das pessoas tem esse vazio que tu sentes um bocadinho, não é? A maior parte das pessoas tem, não?
Completamente.
Só que estão a vida toda a trabalhar, cheio de coisas para fazer e vão distraindo-se. E muitas vezes olham para ele na reforma, e por isso é que há muita gente também fica deprimida na reforma, porque no fundo acontece um bocadinho a mesma coisa. E eu acho que tu devias dar-te essa oportunidade de parar e de olhar para isso com curiosidade, e se calhar até com algum suporte psicológico, se achas que faz sentido para ti ou não. Mas eu sinto que vai ser uma mudança radical na tua vida. Tu nem estás a perceber a diferença que é, mas é mesmo uma mudança totalmente radical de ver-se a ti própria, das pessoas te verem a ti, de identidade, dessa
Completamente.
questão prática do dinheiro, não é? Também estás habituado a poupar imenso e super fácil, gostas dos teus trabalhos e de repente não consegues poupar nada. Mas de facto tu sabes que não precisas. Então eu acho, bem, primeiro acho super fixe, estás a partilhar connosco e para as pessoas ouvirem que não é tu chegamos à independência financeira e não é um mar de rosas, não é? É de
Exato, exato.
facto uma mudança muito grande. Mas eu acho que eu, se fosse a ti, permitia-me sentir esse vazio, sentir esta diferença e começar pouco a pouco, porque tu tens esse tempo agora. E tu provavelmente, se calhar, vais trabalhar. Podes estar um ano perfeitamente sem trabalhar. O que é um ano, quando já tens a tua independência financeira e tens 38 anos, não é? Tu podes voltar a trabalhar se quiseres, se te apetecer. E eu sinto que era importante tu deixares perceberes o que é que isto está a dizer, sabes?
Completamente, completamente. Deu-me um pouco essa sensação de dizer assim, racionalmente, isto, ou seja, a conta está feita, ou seja, isto, não há mais volta a dar, não é? Ou seja, a conta está feita, isto é real, e depois chegar aí, a pessoa diz, ah, claro, não planifiquei como é que seria a minha vida quando chegasse a este objetivo, não
Pois.
é?
E como é que te
A pessoa está
sentes
tão
agora? Como é
focada
que
em
te sentes
chegar.
agora?
Então, eu senti que realmente eu tinha de fazer uma mudança, não é? Até para poder incorporar a mudança. Se eu continuasse na cidade doméstica, a ter a minha vida, com a mesma rotina, eu acho que não ia continuar a sentir, por exemplo, que todos os meus amigos vão trabalhar e eu, o que é que eu faço, não é? E acho que ainda ia ser pior. E então eu decidi vir aqui para o tal pueblito. Um pouco também para quebrar essa rotina e para também dizer assim, ok, isto é um momento de baixar um pouco a velocidade, não é? E começar a desfrutar, não é? O cafezinho da manhã no jardim. As coisas podem tomar um pouco mais tempo, não há tanta pressa, não é nada. Eu posso ir ao mercado comprar a minha comida, não é? Ou seja, e também é um pouco interiorizar que há uma mudança, não é? E que não tenho de estar com a pressa, não tenho de estar numa competição com os outros, não é? Porque no mundo profissional a pessoa acaba por comentar, ah, ele conseguiu um trabalho melhor, ah, se calhar também eu devia conseguir um trabalho melhor, sei lá, não
Sim,
é? Há muita competição, não
é muito normal.
é? Então, sair um pouco disso e vir assim para esta vida aqui, que está a ser fantástica, porque sei, eu estou numa casinha com um jardim gigante, incrível, um cafetal, não é? E a parte de uma casa maior onde está uma rapariga também, então somos tipo duas raparigas no campo com um cafetal enorme à nossa volta. Então, é giro, não é? É diferente, o ritmo é diferente, as pessoas falam-se na rua, não há tanta pressa. É muito giro, é muito giro. Estou a desfrutar muito esta nova etapa e a redescobrir-me também, não sei, meti-me outra vez nas aulas de salsa, ou seja, coisas assim, né? Que a pessoa deixa pelo caminho e decide retomar.
E tens companhia nos teus dias? Acho que as pessoas neste momento devem estar curiosas, quem está a ouvir, até eu também estou, não é? Já sei uma parte da história, mas se tens alguém contigo, se tens filhos ou não, como é
Não
que.
tenho filhos, não tenho filhos, obviamente que. Claro, isso faz com que ao não ter filhos seja muito mais fácil isto. Ah, vou para o pueblo. Não é? Tenho
Ou
namorado,
não,
fico na
mas
cidade.
se calhar também poderias ir com os teus filhos, não era? Mas.
Também é verdade, também é verdade. Tenho namorado, ele ficou na Cidade do México, portanto, isto agora, porque ele assim tem um trabalho em escritório e tem de estar lá mais presencial e tudo isso, portanto, eu agora vim umas semanas, depois vem visitar, depois eu tenho de ir à Cidade do México, ou seja, também uma coisa mais flexível. E pronto, tenho a companhia aqui da rapariga da casa do lado, da vizinha. E três cães. Vivi aqui três cães também.
E ele quer ter independência financeira ou é algo que não faz sentido para ele?
Então, é uma excelente questão. Ele não, nunca pensou nisso, não é? Nunca sequer pensou. Ou seja, o plano de vida dele é trabalhar, não é? Até o fim. Então, isso também gera essa questão, não é? Como é que numa relação de casal também se consegue conciliar estes dois mundos, não é? Um que trabalhou a vida toda para ter a sua independência, porque eu realmente tomei este passo porque eu dizia assim: agora estou segura, trabalhei a vida toda para isto, não é? Ou seja, a minha mente programou-se justamente para não depender do sistema, não é? De alguma forma. Mas o que acontece é nem sempre, não é? O teu companheiro está na mesma missão, não é? Ou com a mesma programação. Então, isso é super interessante também. Não sei, não tenho uma resposta ainda, uma solução sobre isso.
Pois
Se é
não foram
forçá-lo,
fazendo,
ok.
pois não foram fazendo planos conjuntos nesse sentido, não é? Então.
Não, porque também não é uma relação de há tanto tempo, não é? Então, estou há mais anos a poupar e a investir do que com ele.
A tua relação com a independência financeira é mais longa.
É mais longa, é mais longa.
Olha, eu acho que é super normal isso acontecer. Todas as pessoas que eu ouço do mundo, seja homens ou mulheres, do mundo da independência financeira, eu sinto que há muitas vezes há sempre um que quer mais do que outro. A maior parte das pessoas nem sequer sabe o que isto é, que podes viver do retorno dos teus investimentos, portanto, só se começa a despertar. Muito recentemente para isso, agora que já se ouve falar um bocadinho, mas é relativamente normal. Agora, eu acho que tu vais ter que pensar como é que isso te deixa sentir a ti, não é? Se é algo com que estás ok, porque há pessoas que estão ok, olha, eu estou na minha independência financeira, aquela outra pessoa até trabalha e, portanto, se calhar até se sentem mais seguros, por isso, não sei. Outras pessoas que não, não, eu quero ser independente financeiramente, à partida para passar tempo com outra pessoa. Portanto, isto não faz sentido. Como é que tu te sentes?
Sim, eu acho que é assim, não é obrigar ninguém, obviamente. E também acho, atenção, eu estou aqui na vida de pueblo, mas não sei se quero estar aqui para sempre, não é? Eu até vejo que a minha vida vai ser bastante movimentada, não é? E viajada, não sei, às vezes tenho um apartamento na Colômbia, vou ter outro no México, a minha família está em Portugal, e gosto de ir à Índia fazer retiros de yoga, portanto,
Ah,
quer dizer,
uau.
eu pode trabalhar tudo o que ele quiser, não preciso de me acompanhar também em tudo, não é? E acho que está bem isso também, não é? Ter essa independência, não é? Não é só financeira, não é? É independência em todos os sentidos. Não é?
Ok, então sentes que esse é um assunto que está bem resolvido.
Sinto que é um assunto que pode ser compatível, não é? Não tem porque os dois ser livres financeiramente, não sei, penso eu, não é? Não sei, mas estou nisto há pouco tempo também.
Eu acho que aí sim, nesse caso, depende mais a questão do ter ou não ter filhos, não é? Porque alguém
Sem
que
dúvida.
tivesse filhos seria mais difícil de gerir essa independência nas duas áreas, não é? Não havendo uma criança que se calhar, ou várias crianças que precisassem dessa estabilidade de estar mais fixo num sítio, obviamente tu ganhas aqui toda uma liberdade para poderes continuar a fazer a tua vida e permitir que ele continue a fazer a vida dele também, cada um dentro dos moldes que para si faz sentido, não é? Então eu acho que isso é incrível. Então quais
Completamente,
é que são as
completamente.
tuas questões, assim, grandes questões neste momento? Assim, como ocupar o
Sim.
tempo? O que é que te preocupa? O que é que...
Às vezes eu acho que entra sempre a dúvida de será que realmente este era o momento? Seja porque a pessoa, o Excel aguenta tudo, não é? Eu sempre digo, o Excel aguenta tudo, portanto, eu estimo e a rentabilidade, e o interesse composto e o investimento, não é? Está perfeito, não é? Mas Será? Ou seja, e eu também penso assim, ok, diversificar, diversificar, diversifiquei, não é? Até em diferentes países, diferentes moedas, diferentes riscos país, tudo o que a pessoa quiser, não é? Mas é pensar assim, quando é que realmente é suficiente, não é? Eu também acho assim, atenção, eu sou muito ativa, não é? E também acho que não vou ficar aqui de papo ao ar o resto da vida a esperar a minha morte, não é? Não penso assim, e seguramente a montar o meu negócio, não é? Comecei com isto do coaching com os meus amigos, não é? E provavelmente isso vai florescer em alguma coisa mais. Mas não, sim, não, não, é um pouco pensar como é que a pessoa tem a segurança de que realmente tomou a melhor decisão, de que realmente já é suficiente,
Ainda não
não
te sentes 100% segura, ou seja, a tua mente sabe que sim, o Excel diz que sim.
é? Porque
Ok.
é difícil, não é? Lidar com isso assim, ok, já não estou a poupar, ok, isto é correto, posso descansar realmente.
Porque é que eu acho que tu também estás a ver isso como uma coisa super definitiva. E essa nova
Também é
fase
verdade.
da tua vida vai quase certeza ser definitiva, no sentido em que tu não precisarás de poupar muito mais ou mais nada, se tudo correr bem, a partir da tua vida, não é? E isso é incrível, mas lá está, é uma mudança. Podes ver isto como, em vez de ter já decidir o que é que tu vais fazer, eu acho mesmo que devias ter uma pausa. E pensa como, olha, vou tirar um ano sabático e ver como é que eu me sinto a viver, do retorno dos meus investimentos, e até podes ver o que é que acontece.
É
Imagina,
verdade,
estás um ano sem trabalhar, dizes que não vais estar um ano sem trabalhar, vai ser um ano teste, um ano ou o que tu quiseres.
claro.
E vais viver, ver como é que tu, não só ver se dá, porque provavelmente sabes que sim, mas vais ver que realmente dá na prática, não precisas sequer ter rendimentos extra, provavelmente, e vais ver como é que tu te sentes nesse ano ou 6 meses, o que tu quiseres, o que tu definires, mas podes fazer tipo um desafio para ti mesma. Porque eu sinto que tu já estás, acabaste de sair de um trabalho, já estás a pensar noutra coisa, se dá prazer, como é óbvio, acho que deves fazer. Mas será que estás a fazer pelo prazer ou será que estás a fazer por essa insegurança de sentires que não está dinheiro a entrar?
A ansiedade, essa é uma excelente questão. Eu acho que é muito da forma como a pessoa pensa, né? Porque eu realmente sinto que é definitivo, ou seja, eu penso, e posso repetir para mim mesma, não, ok, vou sempre procurar outro trabalho quando me cansar ou quando me aborrecer, mas eu realmente não sei se quero isso. Eu sei lá poder perpetuar este estilo de vida, de ter a minha rotina, não é?
Eu acho que isso também depende muito do tipo de trabalho que tu escolhes ter, porque como tu sempre foste, sempre estiveste muito habituada a uma rotina de trabalho por conta de outrem, em que
Exato.
acordas, vais trabalhar, trabalhas aquelas 9 horas, tens aquelas obrigações. Claro que, obviamente, um trabalho por conta própria também traz algumas obrigações, mas a verdade é que, tu podes escolher trabalhar um dia por semana, 2 dias por semana, trabalhar todos os dias, mas 1 hora por dia. Então acho que existe aí também ainda a adicionar a esta questão do ok, ainda não me consigo ver sem poupar e ainda não sei o que é que quero fazer. Também aqui a questão do que tipo de trabalho é que eu quero realizar. Eu só posso dizer aquilo que eu sinto e aquilo que é a minha opinião em relação a esta questão, mas eu, por exemplo, vejo-me sempre a contribuir de alguma forma para as outras pessoas. Então, eu sei que se eu não tivesse essa parte, eu iria sentir-me vazia com isso. Mas sou eu, sei que nem toda a gente pensa desta forma. Mas, obviamente, que se calhar daqui a uns tempos não quero contribuir com 8 horas do meu dia. Mas, se calhar, quero contribuir com 2 horas. Ou, se calhar, quero contribuir com uma semana sim, uma semana não. Então, se calhar também ainda há aí muita questão do quando eu for trabalhar, vou trabalhar aquelas 9 horas, ou não é? E ter que entrar sempre naquele horário e ter que sair sempre naquele horário. Então ainda é mais uma questão que tu agora podes pensar, ok, então agora vou tirar o meu tempo, vou pensar naquilo que eu quero, e ao mesmo tempo, se eu sentir, porque podes não sentir, não é? A vontade de voltar a trabalhar, quantas horas é que eu gostaria de trabalhar? E depois vai haver um negócio que se encaixa nessas horas que tu queres trabalhar, não é? Então, acho que também podes pensar sobre isso, não é? Então, acho que
Completamente, completamente. Eu já pensei mais ou menos, até comecei a fazer uns cálculos engraçados, que era dizer, ah, ok, se eu só quero trabalhar máximo 3 dias por semana, máximo 5 horas nesses 3 dias, isso são 15 horas à semana, isso são 60 horas ao mês, que eu sei que há pessoas que têm 60 horas numa semana. E eu até comecei a fazer as contas assim, ok, isto até gostava, ou seja, porque é uma forma como de também contribuir, não é? E a mim recarga-me imenso, não é? Sou uma pessoa extrovertida, portanto, obviamente, estar com pessoas e ensinar e também transformar a vida delas, não é? Como eu fiz muita gestão de equipa, construí muitas equipas, não é? Portanto, isso é a mim uma coisa que a mim motiva imenso ver o desenvolvimento das pessoas. Portanto, pensei assim, ok, eu posso fazer alguma coisa, eu até já tenho esse calendário, né? Esse horário de alguma forma na minha cabeça. Pensei assim, ok, este vai ser o meu limite, não é? Eu não vou querer trabalhar mais do que isto. E até comecei a fazer contas de quanto é que seria o meu valor por hora, para igualar com o meu trabalho anterior, não é?
Aí é,
Fazendo
ainda está
conta.
muito aí essa questão, ainda está muito aí essa questão. Isso não
Eu sei.
precisas, ou seja, eu acho que tu tens de mudar o shift. Eu sinto que vais ter que fazer uma pausa para mudar esse shift. Porque tu já não precisas de pensar assim. Tu precisas só de pensar
Pois.
o que é que eu quero fazer. Se calhar até pode ser trabalhar, contribuir, não tem que ser necessariamente trabalhar, podes contribuir com outras formas, com coisas grátis, com. Com a partilha da tua
Claro.
história para inspirar outras Exatamente. pessoas.
Só isso já é contribuir. E se calhar uma coisa. Às vezes as pessoas criam coisas grátis. Há pessoas que criam podcasts, financiam tudo e ficam um podcast super conhecido e começam a fazer imenso dinheiro, se bem que não era o propósito inicial. Ou seja, eu
Claro.
acho que deves mesmo focar-te o que é que eu quero fazer, independentemente do dinheiro, e só pensando que tipo de horários é que eu quero ter, portanto acho isso super bem, e que tipo de coisas é que me dão motivação. Mas independentemente do dinheiro, acho que vais ter mesmo que fazer este corte com o dinheiro, de ganhar dinheiro. Eu sei que vai ser difícil, mas vais ter que pensar, ok, eu não vou fazer o custo por hora, eu não vou fazer o ganho por hora, eu vou pensar, ok, quero trabalhar 2 dias por semana, quero fazer algo que me permita estar com pessoas, como tu disseste, quero fazer algo com equipas, ok, como é que eu vou fazer isto? Ou vou começar por partilhar apenas a minha história, se calhar, porque, ou partilhar o meu conhecimento, então hoje em dia online é. Conseguimos, até consegues ganhar dinheiro, que não deve ser o teu propósito, mas as pessoas até conseguem ganhar dinheiro com coisas gratuitas, não é? Com vídeos no YouTube, por exemplo, etc. Mas eu acho que tens que desfocar-te desta parte do dinheiro. Vais ter mesmo que mudar radicalmente. Há pessoas que se reformam, porque é um bocadinho isso que tu estás a passar, embora eu, no teu caso,
Exato.
sinto que tu estás já a ver com uma coisa super definitiva e nunca se sabe se daqui a 2 anos tu queres voltar a um projeto qualquer que te interesse e tu queres voltar. É sempre uma possibilidade, tu és super nova. Portanto, eu acho que tu tens que ver, ok, nos próximos 6 meses, vou-me desafiar a pensar com calma e a viver dos retornos dos meus investimentos e a pensar o que é que eu quero. E depois vais pouco a pouco implementando.
Eu estou-vos a ouvir e estou a dizer sim, é completamente. Eu continuo atada, tipo, ok, tenho a fazer as contas, o quanto. Impressionante, impressionante
É
como
normal,
o
é
sistema
super
funciona em
normal.
automático, não
É. E depois parece que só fazemos uma coisa útil se ganhamos dinheiro com aquilo. E podes fazer coisas. Há pessoas que fazem coisas super inúteis e ganham dinheiro, não é? E há
é?
pessoas que fazem coisas também super úteis e não ganham muito dinheiro. Portanto, o dinheiro não deve ser aquilo que te guia neste momento, porque neste momento não precisa de. Eu acho que até se tu te permitires viver nesta insegurança uns tempos, isso depois vai-te dar segurança. Porque tu vais ver, ok, eu
Exato.
consigo viver do retorno dos meus investimentos mesmo, não é só no Excel, já é na minha vida real. É, eu acho que é a mesma
Completamente.
coisa que quando nós mudamos, queremos mudar crenças, não é? Que nós queremos mudar uma crença. Ok, alguém nos disse que isto não é assim. O meu cérebro acredita que isto não é assim, mas as minhas emoções ainda não acreditam que isto não é assim. Então, às vezes, precisamos de viver um bocadinho naquele meio para nos ambientarmos e nos habituarmos a mudar de facto a nossa forma de pensar. E é muito por aí. Mas tu tens tanto medo que já estás a pensar no próximo. No próximo negócio, no que é que eu vou fazer, e depois se vai dar dinheiro, mas não, nem tem que dar dinheiro. E se der, é um adicional, não é?
É extra, completamente, completamente. Sim, não, é super desafiante esta transição, tenho a dizer. É muito desafiante,
Mas é
mas
bom
divertido.
exemplo. É um bom exemplo para quem
É, é.
nos ouve. Olha, Inês, agora que estamos a chegar aqui ao fim deste nosso episódio, eu quero fazer uma pergunta, que é a pergunta que também faço habitualmente às nossas convidadas, que é: o que é que queres que o dinheiro signifique para ti no futuro? Esta é mais difícil.
Sim, eu acho que pode ser essa tranquilidade, não é? Que ao fim e ao cabo, durante todo o tempo, construímos o sistema que nos vai trazer essa tranquilidade, e a minha expectativa era essa, assim como, ah, agora vou estar tranquila. Mas ainda não estou tranquila, não é? Então, esse conflito interno entre, ah, racionalmente eu devia estar tranquila, mas não estou tranquila, né? Então acho que é essa transição que eu espero poder fazê-la e poder alcançar então essa feliz tranquilidade que todas
E
queremos.
vai acontecer de certeza. Muito obrigada, Inês, muito obrigada pela tua
Obrigada.
partilha, pela tua história. Também obrigada a quem nos esteve a ouvir lá do outro lado. E nós voltamos no próximo episódio. Um grande beijinho.
Beijinhos! Este podcast tem apenas fins educacionais e não constitui qualquer recomendação ou qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.